muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz.
Olá, boa tarde. Coligação Democrática Unitária realiza esta noite tertúlia sobre a requalificação da Várzea Grande. PSD apresenta sábado o candidato à Junta Urbana Tomar, Tiago Carrão, será a aposta do partido para a freguesia nas autárquicas. Procissões e tapetes de flores nas capelas marcam a Semana Santa no Sardão. Estamos com a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral oeste. Ainda durante a tarde vamos ter um aumento de nubosidade nas regiões do interior norte e centro, onde há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai ser fraco, vamos ter descida da temperatura máxima mais significativa no litoral oeste. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
As notícias na RTP de Vítor Melendez.
Boa tarde. Nesta quinta-feira decorre mais um encontro-debate promovido pela Coligação Democrática Unitária de Tomar no âmbito do ciclo de tertúlias que aquela força política tem vindo a promover mensalmente. Esta terceira tertúlia decidiu vai realizar-se na sede da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais, pelas 20h30. E tem como tema a requalificação da Várzea Grande, um tema que se insere também no debate público. Este foi sempre um tema prioritário para a CDU, que considerou como fundamental nas propostas políticas que a coligação foi apresentando no passado e também no decorrer deste mandato, mas que, mesmo apesar de integrar-se à atual coligação com o Partido Socialista, na Câmara de Tomar se arrastou no tempo e só agora, nos últimos meses, está finalmente a avançar. A este tema podem, entretanto, juntar-se outros temas, como aspectos concretizados, como seja o mercado municipal, a reformulação da dívida e a questão da ADSE. Ainda recentemente, Bruno Graça, que será o candidato da CDU à Câmara de Tomar, nas autárquicas, referia precisamente estes aspectos como áreas em que houve, de facto, a concretização de objetivos.
Desses cinco vetores, três tiveram a nossa influência direta. Um era, digamos, a reformação e o reconhecimento e a remodelação do mercado municipal e conseguiu-se. Outro era os serviços municipalizados e estamos a consegui-lo. Estamos, de facto, a virar a estratégia que estava implementada de distribuição de todo aquele setor, deixando, digamos, os recursos humanos esgotarem-se e os equipamentos também se esgotarem. Portanto, tudo isso começou a ser remodelado e reformulado em termos de aquisições de novos equipamentos e em termos de entradas de concurso de novos trabalhadores operários do campo do operário para dentro do município e para esses serviços municipalizados. A questão da reformulação da dívida e da Câmara e a parte financeira foi de um bem, conseguimos. Nós, em outubro de 2013, apresentámos duas ou três propostas que incluíam a ADSE, o Parque T e também incluíam o gabinete, o chefe de gabinete. Mas todos eles conseguimos que realmente provar que tínhamos razão. O Parque T está resolvido, a ADSE está resolvido. E só estas duas coisas representam quase 11 milhões de euros, ou representavam quase 11 milhões de euros. Portanto, aquilo que a gente quase diz aqui com satisfação é que apontámos cinco vetores, três tivemos intervenções diretas e conseguiu-se fazer coisas significativas. Os outros dois não nos tocaram minimamente, não conseguimos lá mexer muito, ou quase nada, praticamente nada. Não, o PS não deu margem de atuação para a CDU e são centrais.
Assuntos, então, no decorrer deste debate que vai abordar a questão concreta da Várzea Grande, cujo processo está, entretanto, também a decorrer.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no próximo sábado, 15 de abril, no âmbito da candidatura a acreditar em tomar, o PSD local leva a cabo a primeira de 11 apresentações de candidatos às freguesias do Conselho e realiza também uma primeira sessão do curso inicial de formação de autarcas de freguesia. Neste sábado, o PSD de Tomar vai apresentar o seu candidato à Junta de Freguesia Urbana, uma aposta em Tiago Carrão, que assume assim a candidatura à presidência da Junta de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, nas eleições autárquicas de outubro próximo. A apresentação desta candidatura realiza-se pelas 16 horas no Complexo Cultural da Levada, Sala da Central Elétrica. Como refere Luís Bouvida, o candidato do PSD à Câmara de Tomar e diretor também do curso, esta primeira sessão contará também com uma apresentação do CISAF logo a seguir à apresentação do candidato.
Nós pretendemos com este curso dar formação, tentar transmitir alguns conhecimentos aos nossos candidatos, aos atuais autarcas e aos futuros candidatos, aos candidatos autarcas das nossas freguesias. Consideramos que é fundamental ter os melhores candidatos e os melhores presidentes, como nós esperamos vir a ter, como nós temos e esperamos continuar a ter, mas mais do que isto, temos também que ter os autarcas mais bem formados. E para isto temos preparado este curso, este CIFAF, onde vamos tentar dar algumas matérias que são necessárias e são úteis aos autarcas. Como sabem, as freguesias têm uma importância determinante para a vida do Conselho, para a vida da própria Câmara. São partes muito importantes e integrantes da vida autárquica e então é importantíssimo estarem bem formados. As freguesias, por norma, têm menos recursos humanos também que as câmaras e, portanto, é muito essencial que os autarcas tenham alguma formação. É lógico que não vamos dizer que esta formação que vamos dar vão ficar experts na matéria, mas queremos é que fiquem com umas noções básicas e noções elementares daquilo que é a vida autárquica.
Rádio Web, a primeira a informar.
A procissão do Senhor da Misericórdia, também conhecida como dos Fogaréus, uma das mais emblemáticas manifestações religiosas da Semana Santa de Sardoual, vai realizar-se nesta quinta-feira, pelas 21h30. A procissão ocorre à luz das velas, archotes e candeias, com a iluminação da rede pública desligada nas principais ruas da vila, criando assim um ambiente místico, acentuado pelas marchas fúnebres interpretadas pela Filarmónica União Sardualense. Com a organização da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sardoual, o cortejo integra o sermão do mandato na igreja do convento de Santa Maria da Caridade. Há ainda depois a procissão do enterro do Senhor, na manhã de amanhã, sexta-feira, pelas 19 horas, amanhã, sexta-feira, pelas 19 horas, e depois no domingo de Páscoa, realiza-se a procissão da ressurreição, pelas 10 horas. Como refere Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardoual, este conjunto de manifestações de fé que acontecem na vila nesta altura do ano, também contam com a realização de tapetes de flores nas capelas, que são uma das manifestações únicas do Conselho.
Há manifestações que nós temos que, na verdade, entendemos-las como únicas. Todo este conjunto de manifestações, e recordo, por exemplo, a questão das capelas enfeitadas com tapete de flores, não conhecemos outra no país com esta envolvência, com esta dinâmica, que vai desde do desenho da capela ao apanhar as flores, ao duplicar as flores, a toda uma comunidade. Inicialmente era só na vila de Sardoual, mas há 4 anos esta parte nós lançámos o desafio também a todo o Conselho. E neste momento são todas as capelas e igrejas do Conselho que se envolvem e que com toda essa comunidade envolvente e que cria estas obras de arte fantásticas que são os tapetes de flores com flores naturais e sempre com uma curiosidade enorme porque depende da altura em que a Páscoa ocorre no calendário para percebermos se há se estamos já mais dentro da primavera e com isso temos um determinado colorido próprio que a natureza nos dá, ou então quando a Páscoa não está ainda na primavera ou está dentro da primavera, há sempre um outro colorido. Por isso, todos os anos é uma novidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas do Conselho de Constância e de Nossa Senhora da Boa Viagem decorrem, como temos vindo a referir este ano, entre os dias 15 e 17 de abril. São esperadas, como sempre, milhares de pessoas ao longo destes dias para assistir às muitas atividades que ali vão ocorrer, nomeadamente aquelas que se prendem com as questões religiosas. O ponto alto das festas é, recorde-se, como sempre, a bênção das embarcações nos rios Tejo e Zêzere e também das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Este ano volta a haver a presença de barcos vindos de 14 municípios ribeirinhos numa iniciativa que ocorre então na próxima segunda-feira e, como refere António Matias, responsável por esta vertente das festas, deverá contar com cerca de meia centena de barcos.
É sempre muito difícil fazer cálculos com esta antecedência da festa da Senhora da Boa Viagem e nós sabemos que nós portugueses gostamos de fazer as coisas mais pertinho. As festas são preparadas com muita antecedência, mas nestas coisas dos barcos há respostas e há confirmações que são dadas muito mais perto, às vezes na própria semana. De todo modo, o que já está feito, que é bastante, aponta no sentido de termos este ano mais barcos ainda do que no ano passado. Faço sempre um mapa com as confirmações e com as dúvidas relativamente às presenças, nomeadamente às presenças institucionais. O meu mapa deste ano tem mais sims do que tinha o mesmo mapa do ano passado. Mas, enfim, andaremos, porque depois sempre há uns que vêm, há outros que não vêm, isto é muito difícil de calcular. Teremos aquele número habitual de cerca de meia centena de embarcações, mais coisa, menos coisa. Que representam praticamente todo o Vale do Tejo. Eu posso dizer-vos, vamos ter representações dos municípios de Abrantes até à Moita, incluindo Lisboa. Estão confirmadas já a participação de 14 municípios na benção dos barcos, que é um número grande, se tivermos em consideração o número total, e há alguns que estão ainda em vias de serem confirmados.
Ainda à semelhança de outros anos, um vasto programa de atividades, como as ruas floridas, mostras de artesanato, ainda provas desportivas, exposições, gastronomia, doçaria e muita animação musical. O certame tem a inauguração oficial, marcada então para este sábado, às 15 horas, mas a animação na vila começa antes, já no decorrer do dia de amanhã, Sexta-feira Santa. Este ano há também novidades ao nível das estruturas a instalar no âmbito destas comemorações e festas, como é o caso de uma tenda dedicada aos jovens, como aqui refere o vereador Arsénio Cristóvão.
A tenda jovem foi uma experiência que nós vamos agora colocar e ouvimos algumas pessoas enfim, dizer que seria um espaço agradável depois dos concertos. Por isso, a juventude, mais os jovens, também lá é de estar, querem beber um copo depois do concerto e então achamos que o parque de vôlei, o campo de vôlei, seria o sítio indicado para colocar uma tenda que tem tanto como 20 metros por 17,5, e onde vão ficar duas associações do concelho, concretamente a JICA e os Vikings. Funcionará aí em termos de bar e funcionará também com bebidas e possivelmente irão passar música, de certeza, ou DJs ou grupos, é um assunto que eles próprios vão ter que gerir. Relativamente aos stands, os stands vão ocupar os mesmos espaços que ocuparam o ano passado, com uma alteração que tem a ver com, não sei como é que se chama aquilo, quiosques, digamos assim, que tem a ver com produtos alimentares, concretamente farturas e algodão doce, essas situações, que instalámos este ano quatro espaços junto ao Jardim Horto, por isso encostado ao Jardim Horto, para o lado da avenida, vai até ao Pelourinho. porque sentimos e tivemos o feedback das pessoas que exploraram no ano passado que a zona onde estavam, juntamente aos pezinhos do rio, que era uma zona morta, uma zona sem, em que o negócio para eles era mau. Então tivemos esta sensibilidade e colocámos ali o sentido de ver se as coisas melhoram.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer na região, no curso desta semana, numa iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o primeiro dos três roteiros de turismo cultural que se realizam no âmbito do projeto Caminhos, prolongando-se até ao próximo domingo, dia 16 de abril. O evento integra 35 espetáculos a realizar nos 5 concelhos da região que participam nesta primeira fase, no caso Abrantes, Entroncamento, Nação, Tomar e Vila Nova da Barquinha, e que tem como tema central a dança. Em Tomar, amanhã, por volta das 18h30, no Centro Histórico, há o espetáculo Andar. Trata-se de um projeto de experimentação e de criação artística para a comunidade que reúne a coreografia e também a poesia e que procura estabelecer uma relação de proximidade entre a criação, a comunidade, o território e o trabalho poético. Dia 15, às 15 horas, na Praça da República, há Circo à Mostra. São um conjunto de solos de vários artistas, de diferentes técnicas de circo contemporâneo, que é ali trazido pelos Erva Daninha. Depois, no dia 16, às 21h30, também na Praça da República, há Fado com Ricardo Ribeiro, reconhecido fadista nacional, agraciado com 2 prémios Amália e distinguido com a Ordem do Infante Dom Henrique pela qualidade da sua interpretação artística. O seu mais recente álbum, Hoje é Assim, Amanhã Não Sei, recebeu da crítica as melhores referências. Recordar então que esta é uma organização da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do Junta Anima para Crianças e Jovens, a Junta Urbana de Tomar vai promover o Junta Anima Séniores, um programa de atividades esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e também de puro lazer para as pessoas com mais de 60 anos, para as quais têm abertas as inscrições. A iniciativa conta com a colaboração de diferentes entidades públicas e privadas, mas também de associações locais que vão dinamizar nos seus espaços e outros de tomar atividades do agrado de quem vier a participar neste Junta Anima Sénior. As inscrições são gratuitas e podem participar em todas as atividades que desejarem. Para isso, basta preencher a ficha de inscrição presente na Junta de Freguesia, Edifício de Santa Maria dos Olivais. Este Festival Sénior começa já na próxima segunda-feira, prolongando-se depois até 28 de abril, em Tomar, uma iniciativa que tem como objetivos fomentar o envelhecimento ativo e proporcionar momentos de convívio e de lazer. Filipa Fernandes, técnica da Junta Urbana, autora do primeiro Junta Anima para Crianças e Jovens, e agora do Junta Anima para Séniores, refere algumas das razões que levaram à realização de mais esta iniciativa.
O Junta Anima já tinha um sucesso tão grande que era para crianças, porque não criar também para os séniores, que têm imenso tempo livre e vida ainda para viver e para desfrutar, e daí então criar-se este programa bastante diversificado, em parceria com associações da nossa freguesia, que são bastantes, que se juntaram a este desafio, e também entidades particulares, como é o caso do Hotel dos Templários, a Herdade dos Templários, a Seal Cakes, as Stuck Lovers, a Labela, são entidades também particulares que acharam que seria benéfico este programa e então juntaram-se a nós e também eles ofereceram atividades para enriquecer aqui a Junta Anima Séniores. Então o programa vai acontecer de 17 de abril a 28 de abril, são 12 dias de atividades, incluindo fim de semana e feriados, atividades culturais, desportivas, artísticas. Temos, por exemplo, o passeio no Barco São Cristóvão, temos tai chi, temos yoga, temos o workshop no McDonald's, em que eles vão aprender a fazer os hambúrgueres e depois degustar, então, o que vão fazer. Workshop de pizzas também, igualmente também vão fazer e depois degustar. Temos workshops de informática, torneio de sueca, de chinquilho, hidroginástica, concertos, cinema, tudo destinado aos mais velhos. Portanto, quem tem mais de 60 anos poderá inscrever-se na Junta de Freguesia no edifício Santa Maria dos Olivais. É lá que decorrem as inscrições. As atividades são todas gratuitas e eles poderão inscrever-se a uma, a duas, a três, a todas, aquelas que quiserem, sem ter qualquer custo. Basta inscrever, participar e divertir-se, que é esta é a intenção deste programa.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje em antena, Luís Francisco.
Non nobis domine, non nobis, sed nomine tua ad gloriam. Não para nós, Senhor, não para nós, mas para a glória do teu nome. Esta é a divisa dos templários que foi extraída do Salmo 115 atribuído ao rei David. Os salmos são cânticos simultaneamente religiosos e patrióticos do antigo povo israelita. Eles terão sido cantados ou recitados por sucessivas gerações. Foram posteriormente adotados pela Igreja Católica, crendo-se, como em relação a toda a Bíblia, na inspiração divina para a sua composição. Os templários, sendo uma ordem militar e religiosa, adotaram esta primeira estrofe do Salmo 115 como divisa. Com um mínimo de cultura religiosa e de conhecimento de história, facilmente se conclui que com esta divisa, na pureza do seu sentido, os templários pretendem devolver a Deus eventuais glórias, que não as querem para si, que desenvolvem a sua missão com espírito de serviço, com bravura, mas com humildade de referência a Deus. Terão possivelmente havido falhas e desvios, fruto do contexto histórico, da imperfeição humana, mas esta não deixou de ser a divisa. Por vezes assiste-se à citação desta frase em latim, ou mesmo em português, com algum descontexto e até roçando o caricato. Porque fica bem usar estrangeirismos, citar em inglês, citar em latim, lá vai. É bom haver consciência do que se está a dizer, senão a probabilidade de cair no ridículo é grande. Em relação aos templários, há uma tendência ou moda de os ligar a esoterismos, fruto do imaginário ou da interpretação de alguns, sem fontes ou bases seguras que tal suportem em termos históricos. Esta ligação pode ser engraçada para compor uma história de ficção, pode servir o interesse de baralhar mentes, até pode vender e dar lucro a alguém. Parece, contudo, estar longe de uma séria e fidedigna apresentação dos templários. Há também os templários dos tempos modernos, associações daqui e dacolá que se apresentam como descendentes dos antigos templários. Enfim, os templários e a sua divisa servem de embrulho para muita coisa. Não nos deixemos embrulhar ou embarretar, principalmente quem tem responsabilidades públicas, quem quer fazer turismo sério, use de bom senso, documente-se com fontes fidedignas, cruze informação, não embarque em referências que, ainda que com a capa de doutas, não têm bases credíveis, simplesmente resultam do imaginário ou interesse de alguém. Às vezes, ficamos com a sensação que a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os templários, é utilizada numa nova divisa. Sim para nós, para a nossa glória, Senhor, abaixo o teu nome. Havém de tomar que prestigiemos os templários e que não os achincalhemos.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Estamos de volta aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.